Muito obrigado, senador Raul, pelas suas colocações. Antes de retornar a palavra ao general Frache, eu quero fazer só uma colocação, general, sobre as travessias urbanas de Paraná. Segundo informações, teríamos boas notícias para a população de Paraná, que nos acompanha também pela TV Senado, pela Rádio Senado. Foi noticiado que a BR-364 será futuro objeto de parceria pública-privada. Eu pergunto ao senhor qual o modelo e as condições, e se tem algum prazo já para essa parceria, essa PPP, que vai ter um novo sistema de manutenção, de talvez até de duplicação da 364. E se há algum prazo para esse trabalho de tapa-buraco mais efetivo? Não apenas essa caçamba que estava lá tampando o buraco com terra, mas por mais que haja um problema de chuvas agora, general, nós temos que fazer alguma coisa. Nem que seja colocar guardas a cada quilômetro sinalizando, porque é uma obrigação da União, é uma obrigação de Estado. Então, pergunto ao senhor se tem algum plano, algum projeto efetivo, emergencial, para cuidar das pessoas que transitam na BR-364 e, principalmente, a questão de tapa-buraco, esse plano emergencial, como é que ele está funcionando, general? Com a palavra do
presidente,
general...
Presidente, pela ordem, eu gostaria de pedir a Vossa Excelência...
Pois não...
Seu general, nosso presidente...
Senhor Jaime...
Vossa Excelência poder responder as minhas indagações, primeiro, porque eu tenho um compromisso aqui. Até porque eu tinha uma reunião agora,
tá
com
certo,
se possível, senador. O senhor me respondesse.
Com a palavra, general Frache.
BR-163, senador, que o senhor falou... O senhor chegou a comentar que faltava projeto na BR-63. A BR-163 ela está toda coberta de projeto e contratações. Qual foi o problema? Teve uma empresa que abandonou o lote, 120 quilômetros. Abandonou o lote, largou o lote. E eu estou com a minha chibata aqui, o meu rebenque atrás, para botar essa empresa no lugar que ela merecia estar. Mas ela me arrumou uma tal de recuperação judicial, eu nem conhecia essa figura, mas existe, sabia? Existe a tal da recuperação judicial. Então, o que eu estou fazendo? A supervisora, que é a empresa que o DENIT contrata para acompanhar o quantitativo e o qualitativo de toda a obra, cada lote tem uma supervisora, eu mandei a supervisora me levantar os remanescentes desse lote, que foram abandonados, melhorar o projeto que não estava bom, melhorar o projeto. E o prazo do dia 30 de abril é o prazo final para que eu lance uma nova licitação, a partir daí, desse lote que naufragou. Então, aqui e acolá, nós sofremos porque o mercado tem empresas que estão indo bem, daqui a pouco elas naufragam. Tem empresas que se mantêm. Infelizmente, na 163 houve uma defecção dessa aí com essa rodovia. A BR-158, ela está na pauta da reunião do grupo de trabalho do PAC para amanhã a decisão final se arrodeamos a terra indígena, Marat-17, ou se nós passamos por dentro dela. Essa é a decisão que nós vamos ter que tomar. Se nós decidirmos passar por dentro da reserva, nós vamos ter uma dor de cabeça permanente, permanente, como qualquer estado que passa dentro da terra indígena. Sempre haverá uma exigência da comunidade indígena, que é uma melhoria de alguma coisa ou não. Ou se nós resolvemos passar por fora, nós vamos aumentar alguma coisinha de recurso, mas estaremos livres. Essa decisão deverá ser tomada no fórum do GEPAC até sexta-feira. Com relação à hidrovia, que o senhor falou aí ainda agora, eu quero ver se esse ano será o ano das hidrovias. Eu estou pensando em terceirizar a administração hidroviária, jogar para o mercado cuidar das administrações hidroviárias. Rondônia respira pelo Rio Madeira, não é verdade? E tem da época da estiagem que fica aquelas balsas encalhadas ali. Eu sou do norte, sou roraimense. Eu conheço a 364 desde 1974. Os 1.528 quilômetros de Cuiabá a Porto Velho eu rodei na lama, num Fusquinha 1.200. Era uma grande aventura. Era uma grande aventura. E é um local bonito para danado, Rondônia. Bonito. Pujante, né? Como é o Mato Grosso, como é a Rondônia. Essa última fronteira do agronegócio aí, ele vai explodir na hora que a infraestrutura estiver respondendo aos produtores, não é verdade? Então, a hidrovia, eu acho que nós vamos dar uma resposta bonita esse ano, sabe? Cuiabá, Posto Gil ali com Rondonópolis, também está no foro do GEPAC para decidir toda a duplicação por inteiro. Agora, sexta-feira. Que era outra indagação do senhor, né, senador? Cuiabá, Posto Gil. Com relação à ferrovia, veja como é que as coisas foram colocadas no Brasil, né? Os grandes empreendimentos ferroviários, o Norte-Sul, Leste-Oeste, todas essas grandes, esses grandes tramos de ferrovia para integrar os produtores de norte a sul e fazer isso com a produção, ficaram com a Valec. O que, que ficou para o DENIT? Pequenos contornos. Aqueles conflitos de mobilidade urbana nos contornos da cidade, esse ficou conosco. E administrar aquele passivo não operacional que não está sendo usado pelas concessionárias, e eu vou começar a montar grandes operações de leilão para alienar. Por exemplo, São Paulo tem um pátio lá que tem 400 vagões velhos e 20 locomotivas que tem que alienar. Então, o DENIT ficou com a parte mais complicada do negócio. E os grandes eixos foram para a Valec. Então, com toda a lealdade, toda a ética, eu digo a Vossa Excelência que essa questão que o senhor levantou deve ser endereçada ao senhor ministro Paulo Sérgio, para ele lhe responder com precisão, porque eu ia estar aqui dizendo alguma coisa que não seria a melhor resposta para o senhor, né? Não deixaria o senhor bem atendido, ou se o senhor quiser eu vou levar ele e depois eu mando por ele uma resposta para o senhor através da assessoria parlamentar. O que for melhor para o senhor, eu farei.
Eu agradeço ao senhor e eu vou fazer até uma visita ao ministro Paulo Sérgio, que eu conheço, até porque ele compartilhou de toda essa parte que teve no
Ele gosta muito, ele é vibrador dessa parte, das ferrovias, desse empreendimento.
Ele teve várias vezes lá em Mato Grosso, por sinal, nessas audiências, tanto na Água Boa, como também lá em Lucro.
Alguma dificuldade ele deve ter encontrado, para essa coisa não ir adiante.
Eu acho
né?
Eu não sei. Ele tem melhores informações. Mas, de qualquer maneira, eu agradeço e vou torcer para que, de fato, concretize tanto a BR-158, como a duplicação Rondon Lopes-Cuiabá, a conclusão da BR-163, em si. Estou torcendo para o senhor.
O senhor citou um ponto importantíssimo para nós no Brasil, é a hidrovia, né? Eu, por três vezes, eu estive no Exército Norte-Americano, que quando eu estava lá no Exército, eu tinha uma cooperação com o Corpo de Engenheiro do Exército Norte-Americano. O gestor das hidrovias nos Estados Unidos é o Exército Norte-Americano. Isso faz 100 anos. E eu naveguei no Mississippi, Missouri com eles. Então, como é que eles fazem? Eles têm corpo de engenheiro na beira do rio. Eles fazem micromodelagem para fazer intervenções de 4 milhas, 5 milhas em trecho da hidrovia. Qual é a missão do Exército Norte-Americano, por exemplo, na hidrovia do Mississippi? Garantir um talveg de 9 pés o ano inteiro. Ora, com isso, o empresário tem o mínimo de segurança para investir. Então, isso é que eu vou procurar agora fazer na do Madeira, na do Teles Pires, né? No Tocantins, porque o nosso Nortão ele está meio deixado de lado. Então, eu acho que é hora de nós olharmos para isso com muita objetividade, focando o resultado, arregaçando as mangas. Eu queria dizer ao senador...
Só permite só um minutinho, só para aproveitar de hidrovia para matar a charada. Nós temos um problema grave em Rondônia. O deputado Carlos Magno, há poucos dias atrás, fez a denúncia, eu também fiz. A usina que está sendo construída no Rio Madeira, a usina Santo Antônio, está dragando o solo mole da margem esquerda do rio e, com autorização do Ibama, jogando no leito do rio. Olha que barbaridade estão fazendo. É milhões de metros cúbicos de areia e solo mole. O solo mole é tipo aqueles manguezais.
Eu conheço. Qual é o lado do...
Do lado esquerdo, descendo o rio. Lado esquerdo. aonde vai dar a saída das casas de máquinas do lado esquerdo do rio.
Está jogando a dragagem?
Está jogando no leito do rio. E o Jornal Nacional, senhor diretor, o Jornal Nacional mostrou no mês de janeiro que está comendo os barrancos 3 quilômetros para baixo, não é por causa da comporta que está aberta, não. É porque o calado, onde é que tinha aquele lado mais fundo, ele já ficou no mesmo nível e a água se praiou. Então, portanto, dá as marolas, dá as ondas e estão
batendo. Então está assoreando
o rio. Já assoreou o rio. Assoreou o rio. Infelizmente, estão jogando milhões de metros cúbicos com autorização. Ó, pasmem, com autorização do Ibama. Eu não consigo entender. Enquanto Ibama fica lá no Rondônia multando pequenos produtores por derrubada de 20, 30 anos atrás, como fizeram, tá? E deixa um crime ambiental da tal magnitude que está acontecendo lá, isso inviabilizando, que o senhor acabou de falar que na seca é um caos, as balsas encalham. Você imagina agora, não vai conseguir mais encostar nos portos, nem o Margem, nem o Cargill, ninguém vai conseguir encostar porque está tudo complicado já o assoreamento que estão fazendo. Isso é uma denúncia que eu estou fazendo aqui, é um crime ambiental grave.
Eu vou, com o aval
do governo federal.
Eu vou solicitar uma reunião com o CURT do Ibama para ele me dar explicação sobre isso. Porque como eu sou uma autoridade portuária e hidroviária, eu preciso de explicação sobre isso aí. Agora a denúncia já passou a fazer parte da minha agenda.
E tanto
eu
que
só me comprometeu aqui.
Ó, tanto que na comissão...
Eu vou em cima.
Viu, general?
Eu vou em cima, viu?
Ó, tanto que a comissão do meio ambiente, eu fiz um requerimento solicitando a presença dos empreendedores e do pessoal, e o pessoal da comissão do meio ambiente, infelizmente, entendeu? Alguns colegas nossos estão dando guarita para esse crime ambiental que estão fazendo, porque até agora não aprovou o requerimento, mas até agora não convocou o pessoal para audiência para poder participar.
Eu vou fazer uma reunião com o Corte. Eu pedi explicações sobre isso aqui e vou lhe dar um retorno, senador. O senador Delcídio, ainda agora, me falou assim, general, vamos pagar pedágio? Vão não. O nosso modelo de gestão, de manutenção da malha, não é para cobrar pedágio. É um outro modelo. E muito em breve, nós teremos essa modelagem pronta, submeteremos a apreciação da nossa presidenta, né, para a decisão final dela. Mas antes vamos fazer alguns workshops, estamos trazendo especialistas de fora, porque eu entendo que o nosso Brasilzão aí, com 50 mil quilômetros de malha federal, não pode ficar fazendo conta de padaria. Metro cúbico de brita para cá, metro cúbico de pissarrinha para lá, tonelada de asfalto para cá, eu não vou cuidar da malha viária. Senhores, eu não vou cuidar dessa malha assim. Eu tenho que administrar por resultado. Eu tenho que indicar quais são os meus indicadores de desempenho, indicadores de resultado e quanto custa isso. E ir para a licitação. Acabou-se. Então, senão a gente fica aqui com aqueles processos dessa altura. O senhor conhece o processo cachorro, senador? Eu vou matar ele, Landenite. Ao fulano para apreciação. Ao cicrano para avaliação. Então fica um au, que eu disse, eu tenho que matar o processo cachorro. Resultado, 3 anos depois, o projeto tem que revalidar o orçamento, porque demorou tanto esse projeto que o custo inicial caducou. Eu não posso conviver com um problema desse. Estou punindo o cidadão que recolhe seu imposto. Nós não podemos aceitar isso. Eu estou solidário com todos os senhores nisso daí. E nem tenho que... Qual é o meu dever? Buscar um modelo que atenda a sociedade brasileira. Eu acho que foi para isso que a presidenta me nomeou. Foi para resolver o problema. Se eu não resolver, eu tenho que pedir para ir embora.
Eu queria fazer um apelo, se o general pudesse responder, porque eu estou tendo a liderança do governo daqui a 10 minutos, eu tenho um compromisso de chamar uma reunião com a liderança do governo.
O senhor me pediu o cronograma da obra. De quanto tempo vai durar? Eu vou ser conservador, senador, para não ser leviano aqui, tá certo? Eu vou pegar esse cronograma da obra e vou lhe dar ele, o cronograma do edital. Até para o senhor ajudar e todos os demais nos ajudarem a acompanhar e fiscalizar esse trabalho. O senhor tocou num ponto crucial. Uma vez, um determinado órgão público lá no Exército disse para mim assim, eu quero que o senhor faça essa obra para nós. Eu disse, abre o cronograma que eu quero ver. Aí tinha lá que a produção era 20 horas diária. Eu disse, isso aqui é mentira. porque o dia não tem 40. Quando está em um cronograma, 8 horas de produção diária, significa que quem está naquele canteiro de obra vai trabalhar 16. Sabe por quê, senador? Porque o cronograma, quando ele coloca 8 horas, significa que produziu alguma coisa de forma ininterrupta, não parou um segundo, 8 horas. Ora, um operador de uma máquina, um motorista de uma caçamba, ele para para ir no banheiro fazer as necessidades dele, mais de uma vez no dia. Ele para a máquina para abastecer, ele para a máquina para lubrificar. A máquina quebrou. O laboratorista tem que fazer o controle do solo para saber se a compactação está correta, o grau de umidade está correto. O topógrafo tem que conferir para saber se o metro cúbico está... Enfim, para tantas vezes durante o dia que aquelas 8 horas de produção significa 16 trabalhando. Como eu preciso ser honesto com o senhor e com todos os presentes, e com o Brasil que me escuta. Como eu não fui olhar o cronograma, eu peço ao senhor um pouquinho de paciência, porque se o cronograma tiver desse tipo assim, vai produzir 20 horas por dia, eu vou mandar refazer. Porque eu vou criar uma expectativa, Vossa Excelência, que não vai acontecer. Então eu vou colocar um cronograma realista e faço questão de passar isso ao senhor, como já me foi perguntado pelo Procurador da República no Maranhão, sobre uma obra lá do Maranhão. Então, eu entendo que a obra pública, ela é pública. Então, tudo dela é público. O dinheiro para pagar, o pagamento do boletim, o cronograma da obra, tudo tem que ser público. E o senhor está certíssimo. Quando o senhor perguntou isso de mim, o senhor está me ajudando até a dizer assim, vamos melhorar esse controle de execução da obra. Eu me comprometo a entregar na mão do senhor o cronograma da obra, que vai, obrigatoriamente, ele tem que estar no edital de licitação. Porque a empresa que vencer a obra, ela já sabe qual é o cronograma que ela tem que cumprir. Porque se não tiver no edital, o gestor vira refém do empresário.
Você não acha que dividir uma obra de 700 quilômetros de reconstrução de uma rodovia em apenas 4 lotes, tem lotes ali de 200 quilômetros. De Ariquemes a Porto Velho, são 200 quilômetros. De Vilhena a Pimenta Branca, são 180 quilômetros. De Ouro Preto a Ariquemes, são 140.
Eu acho que está na média de 150, 160, não está então, não, senador?
Eu acho que é muita extensão para uma única empresa trabalhar na reconstrução de uma BR. Se tivesse dividido isso em 8, 10 lotes, poderia encurtar também em 50% o tempo né, para ser executada essa obra.
Eu diria o seguinte para o senhor.
Juscelino, quando abriu a 364, parece que foram colocadas 14, não sei se foram 14 empresas né, na época, e ele abriu isso em 1 ano.
Eu estou mandando colocar no edital consórcios, para formar 3, 4 empresas no consórcio. Uma empresa só não vai dar conta, tem que ser consórcio. Um consórcio grande. E por que o lote grande? Porque como o eixo, ele não está no coração econômico do Brasil, tem que compensar a mobilização. Se eu só colocar muito pouco, grandes empresas, mas isso aqui é pequeno. Só sabe que tem empresa que ela tem um sarrafo. Abaixo daquilo, ela nem vai lá. Nem participa da licitação. Então, para fazer, você sabe disso. Então, fazer um consórcio bom, parrudão para um lote desse, vale a pena. Agora, para reestudar isso que o senhor está dizendo, que também é uma preocupação muito pertinente, aí eu tenho a impressão que vou terminar atrasando, que já está pronto. Porque na hora que eu vou dividir o lote, eu tenho que pegar o projeto, eu tenho que dividir o projeto. Meu Deus do céu, vai ser um tal de au de novo para apreciar.
Só que as empresas, general, elas formam um consórcio, mas com uma frente só de trabalho. Elas não dividem, se são 4 empresas num consórcio, elas não dividem em 4 trechos a obra. Elas pegam numa frente só e, na verdade, uma empresa só acaba tocando a obra que deveria ser tocada por um consórcio. O senhor então, sabe disso.
Eu sei,
disso.
Mas aí isso depende do edital, de como o gestor coloca no edital. Eu vou dar um exemplo para o senhor. Guarulhos. Eu estava lá no Exército, foi minha última experiência lá no Exército, e a Infraero nos chamou para cooperar para a terraplenagem de Guarulhos, do TPS-3, Terminal de Passageiro número 3 de Guarulhos. Muito bem. uma terraplanagem de 400 milhões de reais. O que, que eu fiz? Contratei uma empresa de simulação que chama Paragon, lá de São Paulo. É, o maior cliente dessa empresa é o Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Só para ter uma ideia. E ela agora ganhou a licitação internacional para fazer a simulação da ampliação do canal do Panamá.